5. A relatora agravada é a desembargadora Eliane Arouxa Pereira Ramos Barreto. E o agravante é Evanildo de Almeida, Urânio Duarte de Almeida. Tem inscrição de sustentação oral pelos agravantes, a advogada Maria Paula Correia Magalhães. É o 14 da ordem, agravo regimental número 29, dígito 65.
A Rafaela escolheu os agravos regimentais hoje apimentados, né?
Oi.
Parece
Aqui, ó.
distrair da pandemia mesmo.
Olha o tamanho da garrafa de água que eu trouxe.
Esse
Muita
copinho já
pimenta.
foi, quase veio e voltou.
Esse aqui já
Desculpa
tá
aqui,
aqui,
viu?
ó. Tava cheio.
Desculpa aqui. É, doutora Eliane é a relatora e está mantendo a decisão, né, doutora?
Sustentação nisso.
Doutora Maria Paula, por gentileza, com a palavra.
Boa tarde, senhores.
Boa
Boa
tarde,
tarde,
doutora.
ilustríssimos, né, desembargadores.
Vamos fazer.
Inicialmente, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mesmo que virtualmente conhecendo, né, o TRT-19.
Nós também nos agradecemos a participação de Vossa Excelência.
Já que eu atuo mais no TRT-6, né, aqui em Pernambuco. E está sendo uma aula para mim. Todas as considerações aqui, para mim, é muito importante estar fazendo aqui. Pois bem, excelências. No presente caso, em que os agravantes, eles impetraram o mandado de segurança, porém, foi indeferido liminarmente a petição inicial, sob a justificativa que não havia preenchido os pressupostos processuais de admissibilidade. Então, assim, a nobre desembargadora, peço vênia, né, a doutora Eliane, quando ela indeferiu, ela fundamentou o seu indeferimento que haveria outros métodos sobre, no caso, sobre o pedido que estava sendo feito do mandado de segurança, isso no juiz do primeiro grau, né? Porque o que o juiz do primeiro grau fez? Ele, no caso, sem antes, os processos já em fase de execução, sem antes abrir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eles incluíram os sócios, juntamente com outras pessoas no polo passivo dessa execução. Só para também termos de esclarecimento, no caso, o juiz, né, da segunda vara de trabalho do Irapiraca, não só nesse processo que eu estou aqui tratando, mas também em outros em que tem as mesmas reclamadas, ele fez isso em vários outros processos. Ele, ao menos, assim, não abriu a desconsideração, incluiu tanto os sócios como também algumas pessoas que faziam parte da família desses sócios na execução. Em relação, por exemplo, a filha de um dos sócios e a esposa também de um dos sócios, no processo do que no caso da execução foi apresentado algumas exceções de pré-executividade e que depois elas foram retiradas do polo. Então, a partir da apresentação dessa pré-executividade, no caso a nobre desembargadora, ela compreendeu que os dois sócios também poderiam ter feito isso. E caso não tivesse satisfeita, como no caso se houvesse um indeferimento dessa exceção de competência, daí caberia, né, embargo de execução, agravo de petição, para que essas pessoas pudessem, no caso, apresentar suas resignação. Porém, Vossas Excelências, o cerne da questão aqui, eu compreendo, ao meu ponto de vista, que seria se dessa decisão que incluiu eles no polo passivo e também bloquearam já os bens dele, então, assim, não só foi a inclusão do polo passivo, não, também o bloqueio dos bens deles. Se dessa decisão caberia recurso, e dessa decisão não caberia recurso. Então, assim, eu entendo também que uma exceção de pré-executividade não é um recurso, ela é uma possibilidade, até uma petição que ela é pensada de uma forma jurisprudencial para possibilitar, no caso, a essas pessoas alegar alguma nulidade, enfim. Então, assim, pensando que uma exceção de pré-executividade ela nunca não é uma possibilidade de recurso, pensando também que o fato deles não apresentarem a exceção de pré-executividade acaba também trazendo para eles como fosse uma preclusão do direito dele de reclamar que eles estão no polo passivo, que deveria antes abrir, no caso, esse incidente de desconsideração. Eu, assim, fiz algumas pesquisas também, assim como tem, né, alguns entendimentos que vai entender que poderia ter, no caso dessa questão da pré-executividade, encontrei também alguns entendimentos que falam que dessa execução de pré-executividade, no caso, assim, é uma, seria uma decisão também interlocutória. Então, assim, uma decisão interlocutória não caberia também essa questão do recurso. Então, o que a gente deseja nesse momento é que seja, pelo menos, recebida a petição inicial do mandado de segurança para poder, no caso, posteriormente, verificar se poderia se suspender esses bloqueios dos bens e determinar que o juízo de primeiro grau ele abrisse o incidente de execução de pré-executividade para que essas pessoas pudessem se manifestar naquele momento. Por que eu também penso isso, Vossas Excelências? Se eu for pensar também que eu posso futuramente fazer um embargo de execução, um agravo de petição para eu poder me manifestar, eu também penso que para eu poder fazer isso, eu preciso garantir o juízo. Esses sócios precisariam garantir o juízo. Então, assim, eles não participaram enquanto pessoas físicas do processo para saber se eles são competentes ou não para responder essa ação. Então, assim, eles já estariam dentro de uma execução, no caso, garantido a execução para depois se manifestar. Onde não? Primeiro, entendo que ele precisaria ver se eles poderiam ser incluso na execução para depois fazer esses pedidos. Então, essas são as minhas exigências. Eu agradeço novamente aqui. Eu espero que eu consiga passar o que eu queria, essas pontuações. E as fundamentações, as complementações, tá na própria peça, né, do agravo de regimental.
Desembargadora Liane?
Bom, como a advogada falou, os integrantes, eles alegam que foram colocados no polo passivo da execução, que houve construção de valores das contas bancárias deles, sob o fundamento de que não houve a desconsideração da pessoa jurídica da executada. Essa é a primeira alegação. Mas a gente verifica que houve manejo de exceção de pré-executividade por Gabriela Duarte de Almeida e por Aldilene Duarte de Almeida. As duas estavam incluídas no polo passivo da execução na condição de sócias da executada, tal qual os agravantes também estavam, né? Em que, utilizando-se desses mesmos argumentos que ora foram ventilados nessa ação fundamental, elas pretendem a suspensão dos atos executivos expropriatórios praticados no processo originário, o que coincide com o objeto igualmente aqui perseguido. Então, é a mesma situação. A controvérsia ora trazida nessa ação fundamental implica naquela já vertida nas exceções de pré-executividade, então, cuja decisão ora atacada pela impetrante desafia em sistemática processual trabalhista o manejo de agravo de petição, ainda que de forma deferida. Então, diferentemente do que dizem os agravantes, a exceção de pré-executividade manejada pelos outros executados que foram igualmente incluídos no polo passivo da execução foi julgada procedente, tendo o juízo de origem determinado a exclusão da excipiente do polo passivo da presente ação e julgou insubsistente toda e qualquer penhora em relação ao seu patrimônio, inclusive ativos financeiros, que deverão ser integralmente liberados e devolvidos. Então, como se consta, a gente pode verificar isso no IDCE 0F538 dos autos do processo de origem. Então, isso demonstra, no meu entendimento, que a existência do remédio jurídico que foi escolhido para atacar o ato da autoridade dita coatora, que conduziu essa relatora a indeferir liminarmente a petição inicial do mandado de segurança. Então, eu acho que, existindo remédio processual jurídico adequado e específico para impugnar o ato, que as integrantes reputam agora como lesivo, como legal e abusivo, torna-se incabível o mandado de segurança, torna-se incabível o manejo do mandado de segurança, nesse caso. Então, como a gente verifica na OJ92, da subsecção 2, da especializada em dissídios individuais do TST, né? E também na Lei 12.016/2009, especificamente no artigo 5º, inciso 2º. A possibilidade de interposição de agravo de petição, ainda que de forma diferida, versando sobre a mesma matéria e com o mesmo objeto da presente ação fundamental, poderá resultar, logicamente, na prolação de decisões conflitantes, o que igualmente torna incabível a interposição do mandado de segurança. O mandado de segurança só pode ser utilizado contra ato ilegal ou de abuso de poder promovido por autoridades públicas ou agentes de pessoas jurídicas no exercício de atribuições de poder público, conforme o disposto na Carta Magna, em artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Né? Então, desde que inexistente no ordenamento jurídico pátrio outro meio de embargar o ato. No caso, eu entendo que o remédio jurídico adequado e eficaz existe, tanto assim que os outros sócios que estão solicitados foram incluídos no polo passivo da execução, tal qual esses impetrantes agora. E deles fizeram uso, tendo inclusive obtido êxito na sua postulação. Então, veja-se que mesmo que a exceção de pré-executividade viesse a ser eventualmente inacolhida, ainda assim poderiam os agravantes fazer uso dos embargos de execução ou mesmo de embargos de terceiros. E em fase eventual, em face do eventual inacolhimento, poderia sim uma mesma do agravo de petição. Então, a Lei 12.016, de 2009, regula a ação mandamental, diz o seguinte, não, no artigo 5º, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo ou efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, de decisão judicial transitada em julgado. Então, estabelece ainda no seu artigo 10º que a inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. O TST também consolidou esse entendimento na orientação jurisprudicional 92 da SBDI 1-2, que diz o seguinte, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Então, no mesmo sentido, a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Então, no caso específico, o meio próprio atacar o ato judicial não seria o mandado de segurança. Né? Os impetrantes poderiam, como fizeram os outros sócios, igualmente incluídos no processo de execução, no polo passivo da execução, eles poderiam ter entrado com um manejo de exceção de pré-executividade, onde poderiam apresentar os mesmos argumentos que ele está apresentando agora nesse processo, nessa ação de segurança, postulando igualmente o quanto aqui indicado, concessão da liminar inaudita opera par, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida por se constituir um ato ilegal da autoridade coatora, segundo eles. Né? Então, no TST, há diversas decisões no sentido de que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória. Então, que é o caso dos autos, e que torna inviável a interposição imediata do agravo de petição na sistemática processual trabalhista. Todavia, o TST adverte que, em caso de insatisfação quanto ao julgamento da exceção de pré-executividade, incumbe a parte do manejo de embargos à execução, cuja decisão enseja a interposição de agravo de petição. Eu trouxe alguns julgados, algumas decisões, que diz assim, agravo de instrumento em recurso de revista e deposição sobre a égide da Lei 13.015 de 2014 e do CPC 2015, decisão monocrática denegatória de seguimento da presidência do TST pautada na súmula 214 do TST, exceção de pré-executividade, rejeição. Matéria infraconstitucional, óbice do artigo 966, parágrafo 2º da CLT. Na hipótese, o Tribunal Regional não conheceu do agravo de petição dos executados ao fundamento de que a decisão proferida pelo juiz da execução que julga improcedente a exceção de pré-executividade está inserida naquelas disciplinadas no parágrafo 2º do artigo 3º do CPC 2015. E para as decisões interlocutórias no processo de trabalho não há recurso, conforme o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT e da súmula 214 do TST. Qualquer insatisfação do executado importante a essa decisão somente poderá ser manifestada em sede de embargos à execução, desde que esteja garantido o juízo à luz do artigo 884 do caput da CLT. Nesse contexto, se ouvida a controvérsia com o na legislação infraconstitucional, especialmente no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, não há cogitar em afronta direta ao artigo 5º, incisos 2, 22, 35, 36 e 55 da Constituição Federal. Logo em que pese os argumentos veiculados pelos agravantes, que impõe a denegação do segmento do agravo no instrumento. Então, eu acho que no caso aqui, havia, existe um remédio jurídico adequado, então não cabe o manejo da ação mandamental. Então, outra jurisprudência que eu trago no voto, mandado de segurança e deferimento da petição inicial. Nos termos do artigo 10 da Lei 12.016, de 2009, a inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Verificado, portanto, que não era o caso de mandado de segurança, uma vez que a respeitada decisão impetrada era passível de impugnação por meio de acessão de pré-executividade, deve ser indeferida do plano a petição inicial do mandante. Então, no caso, mesmo que a exceção de pré-executividade houvesse sido apresentada e no final fosse julgada improcedente, ainda assim, no meu entendimento, não seria cabível o mandado de segurança, porque em tal hipótese haveria um recurso próprio, que seria o agravo de petição, para acatar a decisão desfavorável. Então, tem uma outra jurisprudência que eu trago. É agravo interno, mandado de segurança e deferimento da petição inicial. Decisão, quem defere, exceção de pré-executividade, despersonalização da pessoa jurídica na fase de execução. Cabimento de recurso próprio, OJ 92 da SBD 1, 2 do TST. Nos termos do artigo 855A da CLT, introduzido pela Lei 13.467 de 2017, da decisão interlocutória que acolheu rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução, cabe agravo de petição. Logo aplicável ao caso do entendimento jurisprudencial expresso na orientação jurisprudencial número 92 da SBD 2 do TST, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Sendo esta a hipótese, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é mera consequência lógica. Eu trouxe várias decisões. Então, no sentido da linha do voto, que é para entender que havia um meio jurídico correto e não foi utilizado. Então, o meio próprio para atacar o ato judicial, que inclui a impetrante no polo passivo da execução, e a efetivação do bloqueio de sua conta bancária não é o mandado de segurança. Seria o agravo de petição caso julgado improcedente a exceção do pré-executividade eventualmente apresentada ou eventuais embargos à execução ou ainda, como já falei, embargos de terceiros. Não cabe aqui o argumento de que o agravo de petição não possui efeito suspensivo, o que justificaria o manejo da ação mandamental do agravo de segurança. Na verdade, os impetrantes dispõem de recurso especificamente previsto em nosso ordenamento jurídico, que é o agravo de petição, ainda que com efeito diferido, o que inclusive autoriza a parte agravante a postular a concessão de efeito suspensivo daquele recurso, o que apenas corrobora o entendimento de não cabimento da ação de segurança em substituição ao recurso. Tanto assim que o TST afirmou há muito entendimento de que seria incabível mandar de segurança quando existe recurso próprio, ainda que com efeito diferido, a OJ SDI 292. E a jurisprudência simulada do SPF também caminha nesse sentido. Então, a orientação jurisprudencial 92 textualmente preconiza o não cabimento do mandato de segurança contra a decisão de que cabe recurso, ainda que, repita-se, com o efeito diferido. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio. Então, ainda resta indiscutível o não cabimento de mandado de segurança quando a decisão atacada for passível de recurso, de acordo com o artigo 5º, item 2 da Lei 12.016/2009, podendo o juiz de logo decidir a petição inicial. Então, o artigo 10, a inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for o caso do mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a interpretação. Então, além disso, o regimento interno do MOS também estabelece um indeferimento liminar do pedido formulado em mandado de segurança quando essa foi incabível, como na hipótese dos autos. Artigo 169. A inicial será, desde logo, indeferida por decisão motivada quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos ou quando decorrido o prazo para impetração. A utilização do mandado de segurança para aplicar decisão passiva de remédio jurídico adequado e específico corresponde a admitir-se a substituição do recurso cabível pelo mandado de segurança, o que, como visto, encontra expressa vedação legal consoante o entendimento da Suprema Corte, que a Súmula 267 repete, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Por isso, eu entendo que o ataque à decisão pela via que foi escolhida pelos impetrantes não é inviável, só tendo de se utilizar o mandado de segurança como um substituto recursal, com apoio na OJ 92 da SDI2 do PSP, o que encontra vedação expressa na súmula da Corte Suprema do Supremo Tribunal Federal. Então, por qualquer lado, no entendimento que se possa considerar, acho que essa apresentação de mandado de segurança não cabe, já que ela não preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, o que impõe-se pelo seu indeferimento. Então, eu estou entendendo estou entendendo pelo encabimento, né, desse mandado de segurança. Então, é como ver.
Doutor Penacho?
Peço vênia, senhora relatora. Eu entendo com toda a vênia que essa jurisprudência não se aplica mais no TST, doutora Liana. Trago aqui, a doutor Laerte trouxe a proposta da jurisprudência desse ano, da SDI, que cabe mandar de segurança quando não instaurado o incidente, porque viola a lei. Então, o ato judicial violou a lei, porque o artigo 133, o 855, mandou aplicar o 133. O que é que diz o 133 e o 133? Vou ler no Código de Processo Civil. Minha posição era anterior à alteração legislativa, era no sentido de que não precisava a instauração do incidente. Mas considerou que havia necessidade, porque estava tendo muito abuso, etc. O que é que diz? O sócio será citado. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar em 15 dias. Está no CPC e na CLT. Então, se o juiz, de ofício, não abre e de ofício manda penhorar o bem, qual é o remédio jurídico? Essa ação de pré-executividade não cabe. Essa ação de pré-executividade não desafia prova. E da decisão que a indefere, não cabe recurso. O remédio é o mandado de segurança para prevalecer a autoridade da lei. É mandado de segurança. Essas duas decisões aqui que o doutor Leste traz, da SDI, uma relatada pela ministra Maria Helena e outra pelo ministro Agra Belmonte, põe bem em termos a situação. Viola o direito líquido e certo da pessoa de ser intimado antes de ter o seu bem piorado. Porque se não for assim, primeiro, ele não pode recorrer da decisão, porque ele tem que garantir o juízo. E se ele não for parte? E se alguém piorar meus bens aqui, eu não sou parte? Como é que eu faço? Eu tenho que complementar até chegar lá ao 1 milhão da execução para depois discutir, porque a nossa jurisprudência é pacífica. Se não estiver plenamente garantido o juízo, o agravo de petição não é conhecido. Não cabe nenhum recurso com efeito suspensivo da decisão dessa decisão tomada pelo juízo. Então, é obrigação do juízo instaurar, a não ser que eu abra a exceção, que o juiz entenda que está havendo a destruição da empresa, dilapidação do patrimônio. Então, em uma ação, uma decisão fundamentada, cautelar, antecipe os efeitos e manda citar a parte para, aí sim, incidentalmente, seguindo depois o 133. Eu acho que aí talvez seja o meio caminho para garantir, que não é o caso desses autos. Então, eu peço vênia para dar provimento ao agravo regimental e deferir a liminar no mandado de segurança para determinar que o juiz abra o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 855-A da CLT e 133 e seguintes do CPC.
Doutor Pedro, o senhor dá licença?
Pois não.
O reclamado, o impetrante, ele pede a tutela de urgência, com base no 300, no artigo 300 do CPC. O que é que o senhor diz?
Exatamente. Eu já estou deferindo a
tutela de urgência.
Eu já estou deferindo para suspender o ato e determinar que o juiz abra o incidente.
E para devolver os valores bloqueados, é isso?
É. Sim. Até que eu resolva essa questão, porque realmente nós enfrentamos aqui uma situação dessa em que o juiz determinou a penhora de bens de mais de 30 pessoas aqui de Onzinho. Um negócio assim, que foi uma coisa absurda. Mais de 30 pessoas tiveram seus bens bloqueados, pessoas que eram primos.
Uhum.
Da mulher do dono, por razões diversas, só pelo nome.
Lembra?
Então, por isso que fizeram essa. Para conter um pouco.
Mudaram a lei, né?
Forte. É, foi por isso. Porque não estou dizendo que a situação dos autos é que o juiz é cauteloso. Mas o juiz. Aí nós temos uma lei. Tem a CLT e tem o CPC, disciplinando, inclusive, e dizendo qual é o recurso que cabe da decisão proferida nos autos do incidente. Nós já julgamos aqui em outras oportunidades mandado de segurança dessa natureza, concedendo a segurança. Então, eu mantenho aí a minha posição também, doutor Laerte, de conceder a segurança para determinar a abertura do incidente.
Tutela de urgência.
Sim.
Doutor João?
Eu também vou pedir, vem a senhora relatora, para acompanhar a divergência do doutor Pedro Nassi, também aqui o doutor Laerte já manifestou no voto dele no sistema. De fato, o TST tem relativizado a aplicação da OJ 92, considerando que, principalmente nesse caso de desconcentração jurídica, é cabível sim o mandato de segurança, considerando a lesão mais grave que possa sofrer o impetrante. E em relação à questão da liminar, realmente a gente observa que o juiz, ao também justificar a não criação do incidente, deu-se por conta dele entender essa confusão patrimonial entre os bens do empresário e da empresa. Mas aí, de fato, houve alteração na legislação, Código Civil, parágrafo 7 do artigo. Acho que o doutor Laerte coloca 972, né?
980.
Que veio com a famosa Lei da Liberdade Econômica, não é? A 13.874, que acrescentou esse parágrafo, agora separando a questão patrimonial entre o empresário e a sociedade individual. Então, há também fumus bonum iuri e periculum in mora que justificam a concessão da liminar pretendida. Por isso, eu acompanho integralmente a divergência do Dr. Pedro Nassi e também já manifestado do Dr. Laerte do sistema.
Para a Wanda.
Eu voto também com o senhor revisor. Não é revisor, Dr. Laerte? Mas com a divergência do Dr. Laerte pelos.
Revisor é Dr. Pedro aí, viu?
Pelos fundamentos já lançados aí no voto de divergência. E realmente a jurisprudência que a doutora Eliane trouxe já caiu por terra em razão, uma larga jurisprudência, inclusive, mas caiu por terra depois da mudança legislativa, que é totalmente recente. E a própria TST já.
Pela súmula do STF.
Modificou.
Que não mudou ainda.
Doutora Anne?
Não modificou, não.
Eu peço vênia, doutora Eliane, eu estava acompanhando a princípio, mas realmente essas decisões apresentadas por doutor Laerte, bem mais recentes, né? Eu vou acompanhar a divergência de doutor Laerte.
Doutor Laerte,
Eu peço vênia, doutora Eliane, as decisões trazidas à colação por ela são anteriores à reforma legislativa, que é de 19, doutora Eliane. E o TST, depois disso, passou a relativizar, como o doutor João bem disse, a súmula 214, a súmula 92, a OJ 92.
A OJ 92 do TST, mas a súmula 267 permanece. Ela não foi, ela não saiu, não.
Sim, mas ela não pode superar a legislação. Ela não supera a lei, né? Não está acima da lei.
Para mim, ela é muito clara.
Então, eu peço vênia, doutor Eliane, para conhecer da provimento ao agravo regimental para reformar a decisão quem deferiu a petição inicial do mandado de segurança, faça o seu cabimento, bem como para conceder a tutela de urgência pretendida pelos impetrantes, no sentido de determinar a suspensão de qualquer ato de constrição em face dos impetrantes até o julgamento do mérito presente do mandado de segurança, com a devolução de valores eventualmente bloqueados e bens penhorados. É como voto.
Doutora Thaís?
Vou acompanhar a divergência do doutor Laércio, doutor Marcelo.
Pois não. A redação do acordo fica com o doutor Pedro ou doutor Laércio?
Comigo, né? O doutor Laércio já ficou com aquele outro processo. Eu vou usar essa conclusão aí da sua divergência, viu?
Pois não, doutor.
Vou tomar redação. Emprestado, se permite aí a redação.
Claro, claro.
Então, Rafaela, essa conclusão do voto do doutor Laércio.
Ok.
Okay. Acabaram as inscrições de sustentação oral, eu só vejo um processo quando